Nós vamos conversar agora com o doutor Alexandre Gregório, presidente da Comissão Eleitoral da OAB em Cascavel. Muita gente enviando perguntas e o pessoal acompanhando também pela CBN, a programação nacional, reportagem da CBN lá no Congresso, acompanhando a movimentação. Ontem a gente já ouvia a entrevista, inclusive, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, a manifestação também no TSE. Aqui na CBN você tem todas as informações, com mais de 200 jornalistas espalhados por todo o país, mas a gente traz também a discussão para mais próximo, não é? As informações locais. E por isso nós estamos recebendo aqui o doutor Alexandre. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia.
Ainda não se tem uma definição sobre o adiamento das eleições, mas tudo indica que poderá ser adiada a eleição 2020.
Ainda não há definição, né? Como eu gosto sempre de dizer, que as eleições de 2020 estão marcadas desde 88, porque a data das eleições está prevista na Constituição Federal, né? E então, para que haja uma alteração, na data das eleições, se faz necessário alteração da própria Constituição Federal, né? O que é um processo bem complexo, que demanda um quórum qualificado, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, em 2 turnos, né? E se especulou muito até agora acerca da alteração do calendário, se ia alterar o calendário, se não iria alterar o calendário eleitoral, mas até então não tinha nenhum movimento do Congresso, né? Até o Barroso, há pouco tempo atrás, o ministro Barroso, que toma posse como presidente do TSE, segunda-feira próxima, né? Ele tinha já se posicionado no sentido da possibilidade de adiamento das eleições, né? Que seria inclusive um entendimento já dos ministros do TSE. Mas agora, essa semana, o Congresso começou a se movimentar, né? E que agora, efetivamente, se há uma sinalização aí de uma possível alteração nas datas das eleições.
E se fala, doutor, em 15 de novembro ou 6 de dezembro para o primeiro turno, e se isso de fato ocorrer, o que altera para os candidatos que nos ouvem neste momento, nessa condição agora de pré-candidatos, e para a população? O que que vai mudar?
Olha, muda muita coisa, né? Porque o calendário eleitoral, ele é estabelecido de acordo com a data das eleições. Um exemplo simples aí, que todo mundo acompanhou poucos dias atrás, que venceu o prazo para filiação partidária para aqueles que queriam disputar as eleições de 2020. A legislação eleitoral, ela dispõe de que a filiação, o pré-candidato, aquele que pretende ser candidato nas eleições de 2020, necessariamente deve estar filiado e com domicílio eleitoral na circunscrição onde disputará as eleições até 6 meses antes das eleições. Se as eleições mudarem de data, em tese, aumentaria esse prazo, ainda estaria dentro do prazo para filiação.
Então, esses prazos que já venceram, venceram. Se mudar agora, esses para frente aí alteram ou não mexe com todo o calendário?
Pois é, em tese, né, em tese, estou dizendo aqui em tese, não tem como ter uma certeza, mexe em todo o calendário.
Aí bagunça um pouco,
e
não,
bagunça
doutor?
bastante. Pelo que eu tenho visto pela imprensa, o presidente do Senado, Alcolumbre, ele é o presidente do Congresso também, ele irá criar uma comissão especial mista composta por deputados e senadores para discutir o tema. Então, nessas discussões, serão debatidos esses detalhes, porque também tem legislação ordinária que precisa ser alterada. A própria lei das eleições também estabelece a data das eleições como sendo o primeiro domingo de outubro para o primeiro turno e o último domingo de outubro para o segundo turno. Então, é uma situação bem complexa, né, que, no meu modo de ver, tardiamente houve esse movimento para alteração, porque estamos vendo já a pandemia aí desde o início do ano, dessa situação, e pouco se tratou quanto a isso. Embora tivessem dúvidas, tivessem questionamentos, não tinha nenhum movimento do parlamento acerca das alterações, da alteração das datas das eleições.
Muito bem, doutor. Eu estou ouvindo aqui uma mensagem e lendo algumas também. Enquanto o senhor fala, tem a Denise, ela fez uma observação. Já foi até catar aqui o calendário para facilitar. E ela diz o seguinte: se a eleição for no dia 6 de dezembro, que seria o primeiro turno, 6 de dezembro, teria que ter o segundo turno, dando uma olhadinha aqui no calendário. 6 seria o primeiro domingo de dezembro. Teria que acontecer no dia 20 ou 27, o segundo turno?
Pela propositura que eu vi do senador Rodolfo Rodrigues, seria no dia 6 de dezembro e 20 de dezembro.
Aí, 20 de dezembro.
Ali está alterando, porque não seria daí o último domingo de dezembro, seria o penúltimo domingo. Em decorrência, inclusive, do feriado Natal, Ano Novo, eu creio que eles tenham antecipado para o dia 20, né, para tumultuar o menos possível, já seria um tumulto grande, mas seria no dia 6 e 20 de dezembro.
Aqui em Cascavel, por exemplo, pode haver o segundo turno, aquelas cidades maiores que têm a possibilidade de segundo turno. Teria, então, o primeiro turno no dia 6, dentro dessa hipótese, e aí no dia 7 já começaria a campanha dos dois que estariam disputando ou estariam aptos a disputar o segundo turno. Exato. Então, menos de duas semanas.
De
campanha.
Eu até brinco, né? Porque o bug do milênio, não sei se todos lembram do bug do milênio que aconteceria no ano 2000, atrasou 20 anos para acontecer, né? Esse ano 2020 tem sido totalmente atípico, né? Em todos os setores, em todas as áreas, na educação, na saúde, né, no emprego, na geração de renda, e não podia ser diferente nas eleições. Então, estamos com essa situação. Inclusive, a própria Constituição, no artigo 16, ela dispõe que a alteração na legislação eleitoral somente poderá ser aplicada nas eleições que ocorrerem um ano após essa alteração, né? E também seria um outro entrave aí. Mas, na própria PEC que eu tive acesso, não se aplicaria o artigo 16 da Constituição Federal nessas alterações, ou seja, então seriam alteradas este ano e aplicadas já este ano também. E além desses debates que acontecerão no parlamento, a própria PEC ela repete ao TSE a questão das alterações do calendário eleitoral. Então, assim, em tese, por isso que eu tenho dito que em tese alteraria todo o calendário, mas vai depender aí do que vai ser discutido e, quem sabe, até do posicionamento do TSE.
E a ideia realmente é fazer as eleições este ano para que tomem posse os eleitos em 1º de janeiro.
A ideia é que aconteça este ano. Até uma discussão, ontem ainda havia uma outra PEC acerca da prorrogação de mandato para mais 2 anos.
É, né? O caso do Xavier, vou aproveitar aqui o gancho. Obrigado, Xavier. Não seria mais prático, diz ele, inclusive para o país, unir as eleições municipais com as eleições para governadores e presidente, que é justamente isso. Me parece que houve uma manifestação. Ontem o Rodrigo Maia disse que ele é contra. Ele acha que não pode e não deve fazer isso, prorrogar os mandatos. Mas o senhor acha que essa possibilidade ainda existe?
Bom dia, Xavier. Obrigado pelo questionamento. Eu acho difícil também acontecer essa prorrogação. Eu acho difícil, inclusive, pelo próprio posicionamento do Rodrigo Maia e o posicionamento, inclusive, do Barroso também. O doutor Barroso, ele colocou que a maioria dos ministros entendem que há possibilidade da alteração da data das eleições. E a maioria também entende que não há possibilidade de prorrogação de mandato. Porque lá em 2016, quando a população brasileira elegeu prefeito, vice-prefeito e vereadores, elegeu para que eles ficassem no cargo durante 4 anos. Uma alteração legislativa, ele entende que seria uma afronta ao Estado Democrático de Direito, né? E o próprio Rodrigo Maia também teve reunião com os líderes ali da Câmara, de que quase que a unanimidade dos líderes eles posicionam no sentido de alterar a data das eleições, mas para que ocorra em 2020. Que a grande maioria também, quase que unanimidade, é contra a alteração, né, a prorrogação do mandato por mais 2 anos. O meu posicionamento com relação a essa alteração do mandato por 2 anos é de que é importante, Roberto, a discussão das políticas públicas a cada 2 anos. É uma questão, geraria economia? Poderia até gerar economia, seria talvez mais prático? Poderia até ser. Mas ficaríamos 4 anos sem discutir efetivamente políticas públicas para o Brasil, para os municípios, né?